com a palavra, vereador Levi.
Senhor presidente, mesa diretor, doutor Elias, funcionário, vereadores, vereador, imprensa, público presente, eu estou acompanhando de perto a questão, autarquia, permanência da Copasa ou não. Participei de 3 reuniões com o prefeito, com o executivo, com a presença da empresa Tropo, que fez aí todo o estudo da questão de montar-se uma autarquia em Guaxupé, inclusive estudo físico, né, de questão geográfica e toda a estrutura do município, em termos de consecução desse projeto do tratamento de esgoto e também do tratamento de água, abastecimento de água e ampliação de rede, troca de rede. Participei de várias reuniões, inclusive também com o quadro jurídico da empresa. E depois participei de uma reunião apenas, que foi, acho que foi a única que a Copasa fez, em que eu fui convidado em Guaxupé. Foi na MOG, o Sérgio teve presente, o Ari também, vocês foram embora mais cedo, o senhor Mozart e eu ficou o tempo todo naquela reunião. Foi uma reunião muito importante, onde eu pude perceber o interesse da Copasa em permanecer em Guaxupé. Foi apresentado um projeto, tanto quanto capacitado com o da Tropo, que o prefeito pretende desenvolver com a autarquia. E, se comparando um projeto ao outro, baseia-se os custos de tudo isso. 33 milhões de reais em tratamento de esgoto para montar a ET, com as suas 6 estações elevatórias de bombeamento de resíduo, sólido e líquido, e o tratamento 100% em uma área de 113 mil metros quadrados, com 99% da água tratada, ou seja, apenas 1% de risco de contaminação. Tudo com reatores, né, da forma que a lei manda. Ou seja, exemplo de grandes cidades, como é Guaxupé, que não é pequenininha, né, e que não tem grande volume de água, tem que tratar praticamente 100% do esgoto. Não como cidade tem Rio Grande, que trata 50%, 70%. Foi dito também que haveria uma indenização da tubulação de esgoto existente dentro do município, que é patrimônio público da cidade, da ordem de 8 a 10 milhões de reais. Ou seja, a empresa estaria indenizando o município neste valor. É uma proposta de investimento de 7 milhões de reais na estrutura de infraestrutura de água e abastecimento na cidade. Troca de 40 mil metros lineares de rede de amianto, né, que seria substituído, não pode mais usar esse tipo de material, e existe 40 mil metros de tubos de amianto dentro de Guaxupé, conduzindo a água que o povo bebe. A Copasa diz que esse dinheiro está na conta do governo, prontinha, né, na conta da empresa, que na verdade não é do governo, é uma empresa autarquia também, como no caso se pretende criar em Guaxupé. O recurso está disponível para ser aplicado imediatamente em Guaxupé, inclusive com planos de trabalho que possa levar água para Chácara Bom Jardim, Chácara Mirante, Recreio Campestre, Flor do Estado, várias chácaras, bairros, monteamento que não tem água encanada ainda. Tudo isso dependeria apenas de plano de trabalho. Eu ouvi isso com uma certa alegria, em saber que a cidade tem chance de fazer o tratamento de 100% do esgoto em apenas 2 anos, 2 anos e meio. Inclusive, na ocasião, a diretoria da Copasa disse que quando negociou com o Guaxupé e não conseguiu há 2 anos atrás, ela fez a mesma negociação com Lavras e Alfenas, e Varginha, se não me engano. Essas cidades já inauguraram suas estações de tratamento de esgoto 100%. Cidades selo verde, prontas para receber desenvolvimento, investimento de empresa, crescimento econômico, social e diversas funções. E Guaxupé ficou para trás nesse sentido. Não renegociou a permanência da Copasa, não negociou o tratamento de esgoto, ou seja, vem se arrastando judicialmente isso há 2 anos, e nós estamos no limite de fazer uma decisão definitiva nesse caso. Por quê? Porque acontece que a Copasa não investe mais em Guaxupé. E por que não investe? Ela não tem segurança, ela não tem garantia do que fazer para uma cidade que não lhe dá direito de trabalhar. É como você alugar uma casa, como você vai ficar reformando a vida toda se você não tem certeza que você vai ficar ali? Você está ameaçado um despejo. Como é que você vai investir naquela casa? Então chegou o limite, chegou o fim da linha. É preciso que essa Casa de Leis, que terá incumbência de aprovar de forma legal o que tem que ser feito, a permanência dessa da empresa Copasa em Guaxupé ou não, um processo de licitação ou não, ou a criação da autarquia. Vi também com bons olhos a iniciativa do prefeito em contratar a Tropo, em fazer um estudo tão grande quanto da Copasa, que foi também apresentado de forma completa para nós, vereadores, para toda a comunidade, de forma a entender o que é uma autarquia de verdade. É uma empresa gigantesca que exige um quadro técnico competente, capacitado, E o grande problema é, como disse o próprio Nico, é a situação do tratamento de esgoto de Guaxupé, que tem prazo legal para ser realizado. Guaxupé terá que tratar o seu esgoto 100% até 2012, ou pelo menos 30% desse serviço pronto. Do contrário, haverá corte de repasses federais para o município e a cidade estará prejudicada.
Você me permite uma parte?
Além da questão da saúde pública. Uma cidade que tem esgoto 100% tratado, ela tem melhor condição de vida. A população tem melhor qualidade de vida. As doenças não afetam tanto quanto a cidade que não trata o seu esgoto. É como diz o Sérgio, né? É preciso cuidar do bem maior, que é a vida. E está na mão nossa decidir tudo isso. Então, discutir isso em audiência pública é importante. Mas vereadores têm que discutir também com a Copasa diretamente, com o Poder Público diretamente, com a Engenharia da Tropa diretamente, porque a decisão final vai cair aqui.
Se me permite,
a população tem o direito de dar a sua opinião, de dar o seu parecer, de ser consultada. A água, o esgoto, é bem público, pertence a todos nós. Mas no final, é essa casa que vai decidir. Então eu fiquei contente em saber que 45 milhões de reais estão prontos para ser investido em Guaxupé. E aí pergunto, se a prefeitura quer montar uma autarquia, como ela investirá esses 45 milhões? De onde virá? O prazo é curto. Qual a garantia de que nós vamos perder a Copasa e vamos dar conta de fazer esse investimento em tempo recorde de 2-3 anos? É o que eu pergunto. Se isso tudo estiver dentro do executivo de forma clara, que a gente possa ter certeza de que, não renovando com a Copasa, ela indo embora, nós vamos fazer a troca de 40 mil metros de rede de amianto. Vamos tratar o esgoto 100% até 2012, 2013. Vamos conseguir fazer todos os investimentos que precisam, da ordem de 38 milhões, né? Porque 7 milhões seria investimento que eles não fariam se não ficasse. Mas aí tem outra questão séria, que é a indenização inversa. Ao invés da Copasa indenizar Guaxupé de 8 a 10 milhões para ficar com o sistema de tratamento de água e esgoto e explorar esse serviço que em lugar nenhum é de graça, tem que cobrar mesmo. Sendo autarquia ou não sendo, tem que cobrar. Ninguém presta um serviço gratuito, não tem como. Alguém terá que pagar a conta. E sempre é o consumidor. Não terá outro jeito. Porém, se a prefeitura não renovar, não permitir que a Copasa fica, aí inverte a questão de indenização. É o município que deverá indenizar a Copasa da ordem de 24 a 25 milhões de reais pelos investimentos feitos no município por ela ao longo da permanência de mais de 30 anos. Tudo isso pode ser discutido em justiça? Pode. Pode se arrastar? Pode. Porém, eu pergunto, uma empresa que é hoje do governo do estado, o governo que é parceiro dos municípios, que deseja o desenvolvimento e o crescimento do seu estado, dos seus municípios. Agora, a véspera de eleição, onde, né, a gente percebe que reverte o quadro político no estado, parecendo até mais favorável para o município. Eu não vejo, assim, como vantagem criar uma independência com relação à água e esgoto, assumir uma dívida grande e uma indenização grande e, às vezes, virar uma briga judicial contra o governo do estado. Eu acredito que sim, que a população precisa ser ouvida, o povo precisa dar opinião, mas vereadores, prefeitos, precisa amadurecer muito o conhecimento sobre a causa, porque nós vamos ser quem vai votar, aprovar ou não, o que será feito com esse sistema de água e esgoto em Guaxupé. Portanto, senhor, nós tivemos presente aqui na Tropa, ficou bem claro pelo engenheiro que falou para nós que da captação à distribuição pertence à empresa permissionária, concessionária ou autarquia. Acima disso, não é mais responsabilidade dela. Portanto, a parte de manancial, recuperação de mato ciliar, isso já está contemplado em lei federal. O que precisa fazer é com que os proprietários de terra que residem e têm propriedade acima da manancial ou até abaixo, cumpra a lei. Arborize, plante as árvores nas margens de 30 metros de cada lado. Tenha o cuidado com relação, você disse, agrotóxico, veneno que é jogado na água. Mata animais, mata peixe, mata ser humano também. Tudo isso precisa ser discutido também. É uma oportunidade única, Sérgio, que a gente tem de fazer um trabalho que seja realmente o melhor para o nosso povo, para a nossa cidade. O melhor em todos os sentidos. No sentido ambiental, no sentido ecológico, no sentido de geração de emprego, renda, de qualidade de vida, de crescimento econômico. Porque a cidade que tem o selo verde, ela atrai empresas de todo mundo. Existe hoje grandes empresas, às vezes até pequenas, mas de grande valor, que não investem em município que não tenha o selo verde. Ela precisa dessa garantia para poder fazer os seus investimentos.
Você me permite uma
então
parte,
o Guaxupé, né, hoje passa por um momento histórico. E eu até parabenizo o Roberto Luciano por ele ter a coragem de fazer um estudo equiparado da Copasa. Tudo isso vai trazer para o município melhorias na negociação. Hoje a Prefeitura de Guaxupé fala de igual para igual com a Copasa. Tem o mesmo conhecimento que a Copasa. Sabe dos mesmos problemas e das mesmas soluções. Isso foi muito importante que o governo do senhor fez. Ter a coragem de assumir, de contratar uma empresa, de fazer um estudo profundo, bem feito, sério, técnico, e de ter até condição hoje de montar e permanecer com a autarquia. O problema é o custo de tudo isso. Custo financeiro, custo técnico, custo de capacitação, formação, profissionalização. Então fica essa pergunta. Ouvir a população é importante, mas nós precisamos amadurecer, porque é essa casa que vai decidir em votação o que será feito do nosso futuro. Eu concordo com o Sérgio em todas as questões ambientais, ecológicas e tudo mais, mas acredito que bem maior do que a água para a vida não há, e nós precisamos preservar aquilo que Deus nos deu de maior, que é a água.
Sérgio, uma parte, um minutinho. Ó, eu queria em discussão, né, senhor presidente? Acho que a gente tem que discutir as ideias. Quando Não. Eu só estou falando que nós estamos entrando em discussão e estou pedindo para o presidente que eu vou discutir. Ah, não, sim, não. Não tem problema, não. Levi, é muito ouvido esse momento. Amanhã as rádios colocam, as pessoas ouvem, muitas pessoas vêm me falar mesmo. É muito ouvido e eu acho isso muito bom. São alguns pontos que eu queria esclarecer para aquelas pessoas que nos ouvem, que nos vão nos ouvir. Nós estamos falando num contrato de 30 anos com a Copasa. Isso dificilmente tem mais em algum lugar. Nós estamos falando num montante de 300 milhões ao longo desses 30 anos. 300 milhões de reais que vão ficar, que a Copasa vai aproximadamente arrecadar de acordo com estimativas, né, que nós temos, levando em consideração que ela, por mês, de 400 a 600 mil reais que ela arrecada para a água. Por isso que eu gostaria de mandar um ofício para que mandasse, para que a Copasa mandasse para nós o balancete, para que a gente possa ter uma ideia. E isso pode dobrar. Quando tiver, não vai chegar a dobrar, mas vai crescer de 30% a 40%, porque a hora que tiver a estação de tratamento de esgoto, a estação de tratamento de água, e todo município no Brasil tem que ter isso, Pica-Pau. A partir de 2012, não é só Guaxupé, não. É todo município do Brasil que não tiver já com um projeto na mão e iniciado a obra, vai ter repasse do município. Todo, não é só aqui em Guaxupé, não. Em todo município da Federação do Brasil. E quando tiver estação de esgoto e estação de água, a Etieta, que a gente fala, Etieta, né? Vai ser aproximadamente R$1 milhão por mês, que é o custo disso para o município. Bom, com relação às indenizações, quando a Copasa esteve aqui, nós fizemos um levantamento já há um tempo, nós montamos um comitê para a autarquia em 2007, então nós já estamos avançados pelo menos uns 3, 4 anos em cima do assunto que a gente vem estudando, levantando dados e conversando com outras pessoas. Quando a Copasa começou aqui em Guaxupé em 1970, já existia uma estrutura. Ela não começou do zero. Então, essa estrutura caiu em ações, que transformada em dinheiros hoje, dá aproximadamente 70, 80 milhões de reais, se transformado em dinheiros de hoje. Claro que com os planos que aconteceram, hoje essas ações, se for ver, dá 250 reais. Mas, no início, se a gente for colocar a inflação acumulada desde 1970 até hoje, essas ações. Então isso cabe a recurso. E isso se arrasta, porque tem que provar e outro tem que comprovar. Então eu não estou preocupado com essas ações. E a Copasa, ela nunca pagou pela matéria-prima. Imagina o senhor que tem um negócio, se a matéria-prima do senhor for de graça, qual é o seu lucro? Bom, a Copasa nunca pagou pela matéria-prima, ela nunca pagou pela água. Ela gasta muito para fazer o tratamento, porque, sim, os proprietários têm que preservar, mas eles não preservam por si só, porque as nossas instituições não forçam o proprietário a preservar. E eu também quero deixar registrado que o proprietário rural, o fazendeiro, o produtor rural, que tem área, fazenda, propriedade em manancial, ele tem que receber, ele tem que ganhar. Ele não pode ficar com ônus de produzir a água e nós com bônus de tê-las. Nós temos que ter um bônus, um ônus, e eles têm que ter um bônus. A população tem que pagar para os produtores rurais preservarem a sua área, para reduzir os custos do tratamento, isso a gente passa para o consumidor. A Copasa não tem esse viés. Ela quer lucro a qualquer preço. Custe o que custar, quanto mais ela ganhar, melhor. Se está preservando ou não, melhor. Então, vai ter discussão. Eu quero colocar aqui os meus conhecimentos que tenho do local de muitos anos, não é de agora, de muitos anos. Conheço cada pedacinho de chão daquele manancial. Gostaria que todos nós fôssemos fazer uma visita lá. Fôssemos andar lá, pegar um sábado à tarde, um domingo de manhã. Nós fôssemos lá conhecer, vou mostrar para vocês, faço questão de mostrar os locais que eu conheço. São locais até bonitos, aprazíveis, mas locais também muito degradados e muito feios, para que vocês tenham uma visão e votem com a consciência limpa e tranquila que foi feito. Tudo para deixar as claras para se escolher se quer ou não a Copasa ou uma autarquia. Certo. Então, eu agradeço a sua parte. Muito obrigado, vereador.
Só para concluir, você diz com relação à preservação ambiental das mananciais, e não só mananciais, áreas verdes, que hoje em Guaxupé deve chegar em torno de 1 milhão de metros quadrados, que não existe nenhuma árvore plantada. Não é culpa do Roberto Ciano, de nenhuma administração. A verdade é que se cria área verde em loteamento e ninguém arboriza, e ninguém planta árvore, e praça não acontece. Existem inúmeras áreas verdes que não foram preservadas. Com relação ao manancial, isso pode ser discutido tanto na autarquia quanto na permanência da Copasa, a questão de destinação, primeiro, ICM ecológico, tendo 100% do tratamento do esgoto, o município passa a receber o ICM ecológico. Esse ICM ecológico pode ser, por via de lei municipal, aqui da própria Câmara, destinado à preservação da mata ciliar em cima dos mananciais, dando qualidade de preservação. Talvez até, veja bem, desapropriando áreas para que ninguém intervenha e que não tem que pagar para ninguém. É área pública, já é por lei pública. Mas se o proprietário criar condições, que não dê condições de permanecer a plantação de árvore, desapropie e plante essas
vereador,
áreas.
Conclui.
E mais do que isso, que se faça investimento em áreas verdes. Porque hoje o mundo está sofrendo com o aquecimento global por falta de árvores no mundo. Desmataram o nosso planeta, acabaram com as árvores, e nós, poder público, deveríamos dar um exemplo. Plantar árvores nas áreas verdes todas, fazer campanhas, as mudas são de graça, os alunos do CETEM sabem disso, ajudam a plantar, às vezes sem cobrar nada. É preciso sim acreditar que muito nós vamos ganhar com essa discussão.
Ontem eu plantei 3 árvores na minha propriedade, eu já convidei o Ari, convido a todos. Conclui. Aqui também, que nós vamos fazer um mutirão de plantio de árvores. Eu vou ver se eu arrumo umas 300 mudas de árvore. Não é zero não, viu? Porque tudo tem um custo. Como você disse, alguém paga o jantar. O custo de uma muda de árvore fica em torno de R$5. Mas eu posso conseguir a custo zero, vou buscar em Muzambinho, tenho os contatos lá. Então, umas 300 mudas de árvores, vamos plantar todos lá para novembro. Convido a todos.
Só fala pro prefeito não arrancar, não, que tinha aqui, ó, 3 aqui, ele arrancou para pôr vaso, agora não tem nada.